Fala, galera, aqui é o Carlito do Cada Macaco no Seu Galho e a única ave que eu tenho medo é a pega macaco.
Oi, gente, aqui é Carol e eu ainda não sei que som é esse passarinho.
Salve, pessoal, aqui é o Matheus Reis e é por isso que águia anda com águia. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Ela é um amor de pessoa e veio falar de aves de rapina com a gente. Eu trago vocês, Ju dos Passarinhos.
Eu não tava preparada para isso, não.
Essa é a meta, cara. A meta é ser engraçado, ter um papo descontraído desde o início.
Gente, a do Pega Macaco foi muito boa, velho. Meu Deus do céu.
Porra, do Pega Macaco me surpreendeu, velho. Eu
Ai, ai,
quase
me
ri.
recuperei.
Do Pega Macaco
E eu
foi
ri em
top,
silêncio, eu falei, eu não posso atrapalhar esse momento. Nem consegui me
velho.
mutar aqui. Oi, gente. Meu nome é Juliana. Eu sou bióloga, sou bacharel em ciências biológicas pela UFBA. Atualmente eu estou no mestrado, eu faço mestrado no programa de pós-graduação em ecologia, que é Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, o PPGEC Otávio, lá na UFBA. E minha linha de pesquisa é a ecologia comportamental. Eu trabalho hoje com as corujas buraqueiras, desde o meu TCC eu trabalho com as corujas buraqueiras, e eu tento entender como a urbanização afeta a cognição e a personalidade das corujas buraqueiras. Então eu estou trabalhando com corujas, com rapinantes em ambiente urbano. Eu comecei a trabalhar com as corujas buraqueiras no meu TCC, com a minha monografia. Eu, no TCC, trabalhei com interações. Calma, gente. Comportamento de alerta e relações interespecíficas de corujas. E agora, no mestrado, eu mudei um pouco a linha. Continuei com ecologia comportamental, mas fui um pouco para a área da ecologia cognitiva, personalidade, coisas um pouco mais complexas. E eu acho que eu me apresentei.
Cara, eu amei.
É muito
Eu
louco,
fiquei
velho.
impressionado com tanto de coisa que a gente consegue estudar com coruja.
É
Muito louco,
muita
legal.
coisa. Você é
Mas
baiana,
ó.
Ju? Sou baiana. Tudo.
E por causa da Ju, eu comecei a notar, né? Mais continuamente, que as corujas buraqueiras, elas, as que estão em meio urbano, elas têm uma tolerância muito maior com a gente do que as que estão em ambiente mais selvagem. Eu tive a experiência de encontrar uns dois ninhos na área que eu estava fazendo pesquisa lá da Chapada dos Veadeiros, e as corujas buraqueiras de lá, elas me viam a uns 100 metros, elas já começavam a tocar o alarde. A daqui da minha casa, o Guts e a Casca, são o nome do casal que eu dei o nome para elas, eu fico a menos de 1 metro. Se eu quiser, eu passo a mão no bicho e o bicho é super tranquilo. E isso é fantástico, sabe? Velho, seu papel é muito foda, Ju, sabe? Você sabe que eu morro de amor pelo seu trabalho, por você. E isso é muito foda, cara, sabe? Eu acho fantástico como esses animais conseguem ser tão incríveis e tão tolerantes à nossa presença.
Eu tenho uma
Muito
dúvida.
obrigada.
Coruja buraqueira tem personalidade?
Tem. Inclusive, minha amiga foi minha estagiária, ela fez o TCC comigo, ela pegou um pouquinho uma partezinha do meu projeto, fez o TCC, ela trabalhou com tolerância. Tolerância e personalidade. A plasticidade não, né? Como a personalidade das corujas estava mudando no gradiente urbano. E a tolerância foi o fator que a gente estava avaliando. A gente avaliou no eixo ousadia e timidez. Porque na personalidade é como os animais estão respondendo àqueles estímulos da natureza. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo. E existem vários eixos. Eu trabalho com o eixo exploração. Então eu vejo se os animais têm mais medo ou menos medo de interagir com novidades no ambiente. E minha amiga fez o trabalho dela com o eixo timidez e ousadia. Então ela tentou entender como que o ambiente urbano estava modulando essa parte da personalidade. Então, ela viu sobre tolerância, a gente descobriu muita coisa legal e foi fantástico. A gente percebeu que realmente tem personalidade. Foi massa.
Adorei. Mas vamos voltar um pouquinho.
Tá.
Como que surgiu a sua paixão por biologia? Desde que idade? Depois, como que você se apaixonou por passarinho? Como que foi? Era
Até chegar na
passarinho?
coruja, né?
Até chegar na coruja tem
Menino.
história. Então, pode começar desde o começo.
Menino, tem coisa. Ó, vou voltar, 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 voltar tudo. Logo que eu comecei a pensar, que curso de pós-graduação, que curso de graduação eu vou fazer? O que é que eu vou fazer na minha vida? Eu queria fazer medicina, eu queria trabalhar com genética humana, eu queria trabalhar com gente. Eu falei, não, quero ser do Grey's Anatomy, alguma coisa assim. E eu tava focada, eu falei, não, eu vou fazer. Meu pai e minha mãe são biólogos, eles se conheceram na faculdade de biologia, então eu tive já essa influência. Minha mãe não atua, mas meu pai atuava. Ele dá aula hoje, não atua mais em campo, mas ele me ensinou muita coisa e muita curiosidade sobre bicho. Foi meu pai que me mostrou, meu pai me levava para o mato para ver bicho. Ele é biólogo marinho, né? Então eu via peixe e polvo e tudo que ele podia me mostrar de biomaria, ele me mostrava. Então esse exercício da curiosidade sempre tive. E aí eu gostava muito de aves, gostava muito de corujas. Eu era apaixonada por corujas, eu tenho uma coleção de corujas, coisas de coruja, tudo de coruja. Mas era aquele sonho distante, sabe? Tipo, gosto de coruja, mas não significa que eu vou trabalhar com corujas, que eu vou ter algum contato com corujas. É só algo que eu gosto. E aí eu não passei em medicina, falei também não quero, não vou fazer, vou fazer biologia, quero desenvolver vacina, quero trabalhar com genética humana, vou trabalhar com síndromes. Peguei genética, odiei, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não sei para onde eu vou. E aí eu fiz um curso de falcoaria nas férias do primeiro para o segundo semestre. Eu entrei na UFBA logo depois de uma greve, então a gente quase não tinha férias, a gente teve 2 semanas de férias só. Nessas 2 semanas eu fiz um curso de falcoaria, eu fiz, velho. É isso aqui que eu quero. As pessoas trabalham com aves, as pessoas trabalham com corujas. Como assim? Essa possibilidade existe. Então, para mim, que era surreal, acabou ficando palpável. Eu falei, eu vou trabalhar com aves agora. E aí eu fiz, pronto. Não tenho como trabalhar aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso ir para a área de pesquisa. Eu já estava no Instituto de Biologia, eu já estava com contato lá dentro. Então eu falei, vou ficar aqui. Pesquisa é uma área que eu gosto, é algo que eu gosto, quero fazer, vou ficar aqui. Então eu fui procurar quais laboratórios lá do IBIU trabalhavam com aves. Eu tinha duas opções: o pessoal de sistemática e filogenética e o pessoal de comportamento animal. Aí eu fiz, o pessoal de sistemática e filogenética trabalha com bicho morto. Não quero. Tem genética no meio. Não quero. Aí eu fui para a área de comportamento. Meu orientador, na época, eu estava voltando do pós-doc. Eu enchi o saco dele. Eu acho que ele recebeu uns 20 e-mails meus. Eu batia na porta do laboratório, tipo, oi. Ele já chegou? Ele já voltou de viagem? Estava em outro país. Ele já voltou de viagem? Já posso fazer parte do laboratório? Por causa da insistência, eu consegui entrar. Não tinha projeto. Não tinha ideia do que eu ia fazer. Não sabia nem se eu ia trabalhar com aves direito. Mas eu consegui entrar no laboratório que eu tinha essa possibilidade. E aí caiu de paraquedas a oportunidade de eu começar uma iniciação científica com aprendizagem do canto e reprodução. E aí eu abracei a oportunidade, escrevi um projeto. Inicialmente não era sobre isso, era sobre ontogenia. Eu não sei em que mundo eu estava na hora que eu escrevi isso, porque eu falei, ontogenia vai dar para fazer uma iniciação científica de 6 meses? Não dá, é impossível, mas achei que dá. Não deu, e aí mudou para aprendizagem do canto e reprodução de manons, que é um passarinho pequenininho, parece um papacapim. E aí eu trabalhei com isso durante um tempo e depois eu fui para Recife para trabalhar com bem-estar de um gavião de cauda curta em cativeiro. Aí voltei e fiz meu TCC com relações interespecíficas e comportamento de alerta de curiosos buraqueiros. O tema do meu TCC também foi uma loucura, foi uma maluquice, porque eu não ia trabalhar com isso. Eu já estava com o tema pronto. Eu falei, eu vou trabalhar com o gavião de cauda curta, que eu já coletei os dados. Quando eu cheguei, meu orientador falou, esses dados você coletou errado. Aí eu fiz, oi, faltam 3 meses para eu formar. Como assim? Aí eu escrevi um projeto. Escrevi meu projeto. E aí deu errado. Primeiro projeto deu errado. Aí escrevi o segundo projeto. Esses 3 meses para defender. Escrevi o segundo projeto, deu errado. Eu fiz e fudeu. Agora eu sentei na mesa do laboratório e fiquei parada assim, aceitando minha morte. Falei, fudeu, não vou formar. Não, agora acabou tudo. E aí meu orientador falou, ah, porque você não trabalha com as corujas? Você tinha falado sobre as corujas, sobre um teste que você viu com outros animais. Por que você não faz com a coruja? Eu fiz, ah, vou fazer. Aí fiz campo por um mês. Eu ia para campo com minha mãe. Eu não tinha nem colega de campo. Minha mãe que ia comigo para as coletas. A gente fez todos os testes e eu defendi em tempo recorde de um mês e meio. Eu consegui fazer meu TCC.
Caralho, mano, como assim, velho?
Foi 2 semanas sem dormir, escrevendo sem parar. Sem parar. Foi barril de um jeito.
Isso foi loucura total, mano.
Não indico
Caralho,
para ninguém.
eu não recomendo fazer isso.
Doideira,
Mas
doideira.
tem sinceridade, sinceridade.
Não façam, não façam. Foi horrível. E eu estou agora no mestrado. Acho que
Legal. E para a gente
Cachorrinhos.
se situar, que você falou que você trabalhou com coruja e tudo mais, fez curso de falcoaria, o que são as aves de rapina?
Beleza. As aves de rapina são aves caçadoras. É mais ou menos, é um grupo artificial de aves que não, elas não são um grupinho monofilético. A gente não dá para olhar na filogenia e falar, aqui as aves de rapina. Não é assim. Mas elas são formadas por cinco grupos: as corujas, os gaviões, falcões, águias e urubus. Aqui no Brasil nós temos só esses, né? Fora do Brasil temos condores e abutres também. E essas aves se caracterizam por serem aves predadoras, então elas têm a caça ativa. E elas têm algumas características bem marcantes, como garras potentes e bico também muito potente para poder dilacerar a presa. Normalmente são essas características que vão diferenciá-las de outras aves que podem ser também predadoras, entre aspas assim, mas não são consideradas aves de rapina. Como, por exemplo, o martim pescador, que é um pescador, mas ele não é considerado uma ave de rapina porque ele não atende a essas características. Então a gente tem cinco grupos aqui no Brasil, mas apenas quatro ordens, que é as ptriformes, que são os gaviões e águias, estrigiformes, que são as corujas, falconiformes, que são os falcões e carcarás, e o catartiformes, que são os urubus. Então são quatro ordens para cinco grupos.
Ju, eu
Oi.
tenho uma pergunta. Os catarquiformes, eles se enquadram como aves de rapina, já que eles não são predadores ativos, eles comem carniça?
Então, eles comem carniça, mas não é exclusivo. Inclusive, eu tive um problema muito sério no meu mestrado, porque tinha um urubu de cabeça vermelha que predou uma das minhas corujas. Então, eles
Ui,
conseguem
malandro!
predar. Eu fiquei tipo, velho, o que você tá fazendo aí? Eu pensei que ele tava pegando uma carcaça, e não, ele tava predando a coruja. E aí, tava Damon batendo nele, e aí ele voltava, e aí Damon gritava. Eu falei, o que é isso? Meu Deus. Né?
E aqui no Brasil, quais são as principais aves de rapina que a gente tem?
Nossa, ó, as
São
principais
muitas, não
assim
tenho
são.
noção nenhuma.
É quase 100 espécies de aves de rapina que a gente tem aqui no Brasil. Então tem muita espécie.
Muita coisa.
A gente normalmente tem, assim, aqueles nomes que marcam mais. Tipo, nas corujas, todo mundo conhece basicamente coruja buraqueira porque é uma ave muito urbana. Então quando eu falo, aquela corujinha que fica no chão, a pessoa já sabe quem é. Quando a gente fala de águia, a gente fala logo da harpia. Existem outras águias que são super marcantes no Brasil, como a águia serrana. Tem também o Iraçu, que parece uma harpia, mas não é uma harpia. E a galera se confunde, mas quando a gente fala águia, todo mundo vai. Harpia, a maior do Brasil. E é realmente, ela chama atenção porque é um bicho gigante, ela é gigantesca. E falcão, assim, a galera lembra muito do falcão peregrino, que realmente passa pelo Brasil, mas ele não é o único. A gente tem muitos falconiformes, tem até falcões que são florestais, que não tem aquela característica bem do falcão, que tem aquela lágrima. Não sei se vocês conhecem o jeitão do peregrino, ele tem aquela lágrima aqui no rosto.
Sim, sim, sim.
Tem o falcão quiriquiri, o falcão de coleira, tem aquela lágrima. O cauré, que é uma outra espécie de falcão, também tem aquele jeitão, só que ele tem uma cabecinha toda preta. E aí tem outros que são diferentes. E a gente tem os.
O Acauã eu não gosto porque ele come cobra.
Ai, eu
Brincadeira.
amo o acauã. Eu
Não
amo o
me fala,
acauã
não me fala, não
demais.
pega macaca aqui que eu já fico nervoso.
O pega-macaco é considerado uma águia. Mas
Isso aí eu não sabia.
é assim.
Novidade, novidade. Eu
Tem muito.
pesquisei aqui o Iraçu, cara, que bicho lindo, cara. Eu
É
não fazia
lindo.
ideia da existência dele.
E o
É
Iraçu,
lindo.
ele é mais interessante que ele tem três tipos de morfo, né? Que é o morfo claro, o morfo escuro, né? E o padrão, o normal. E tanto que o pessoal confunde muito ele com a harpia, né? No morfo claro. Mas é um bicho muito interessante, principalmente no, na, na variação morfo escuro. Porque fica muito parecido com o pega-macaco, porém ainda mais possante, mais imponente.
Sim. O pega-macaco é uma águia da ordem dos piseiros. Eita, de acho. O gavião pega-macaco é uma águia do gênero Spizetus. E essas águias desse gênero são lindas, são os bichos mais lindos que eu já vi. Tem o Spizetus ornatus, que é o gavião de penacho, que tem um penacho lindo. É uma das águias mais lindas que eu já vi. É a mais bonita do Brasil. Ela é linda demais. Linda, 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 linda. Nossa. Aí tem o gavião pega-macaco, que é o Spizetus tyrannus, e tem o gavião pato, que é outro Spizetus, que eu esqueci agora a espécie, mas é um outro Spizetus. Então eles têm essa característica de ter aquela.
Cipselanoleucus
Isso.
e Spizetus tyrannus os mais loucos, olha.
Não, eu acho o Ornatus me ganha de um jeito. Mas o Ornatus me ganha de um jeito.
Pesquisei, rapaz. Agora, ele é bonitão mesmo, Ju.
É lindo. Nossa, esse jeito do Ornatus é...
O Carcará é uma árvore de rapina também, né?
O Carcará é uma árvore de rapina. É uma árvore de rapina bem peculiar, porque o Carcará tem característica de todos os grupos. Mais galinha. Você pega todos os grupos, chama uma galinha, mistura e dá bom caralho.
É o plus dele. Deixa
eles ciscam.
Que absurdo.
Uma coisa que eu achei legal no Carcará, que a primeira vez que eu vi, eu achei, caralho, deu, explodiu minha cabeça, foi ver revoada de Carcará junto, tipo, uns 15 Carcarás ciscando igual galinha, assim, na beirada de uma rodovia, cara. Eu achei aquilo surreal, porque pra mim, a ave de rapina era um bicho bem solitário, né? Inclusive, é uma dúvida que eu tenho, cara, eu tenho 1 bilhão de dúvidas pra tirar com você. Sobre o modo de vida desses bichos, porque as aves, elas têm muitas variáveis. A gente tem desde galinhas que vivem em grupos sociais, a gente tem dos psitacídeos, dos papagaios, das araras, que são monogâmicos, que eles formam casalzinhos para a vida inteira. E eu queria saber das aves de rapina, como que elas vivem, elas, como que funcionam? E por que o cacara junta, assim, igual galinha?
Então, as aves de rapina são realmente animais mais solitários, mas varia muito. Os carcarás, eles podem ser mais solitários, eles podem viver em grupos pequenos de 2 ou 3 indivíduos, e eles podem viver em grupos grandes. Esses grupos grandes normalmente estão juntos ali para forrageamento. Então, eles se juntam para o forrageamento, normalmente eles estão ali junto com os urubus. Então, tem comportamentos sociais que eles exercem com o grupo de carcarás mesmo e com entre carcarás e urubus. Tem um comportamento social que eu acho muito fofo, que a gente vê direto entre os urubus e os carcarás, que é o alopreening, que é tipo um cafuné. Eles vão limpar as penas uns dos outros, e aí tira como é que chama? Carrapato? Exoparasita. Eles tiram exoparasita e estreita relações sociais. Então é um comportamento super interessante que a gente observa muito em psitacídeos, e que magicamente também surgiu dos rapinantes. E logo com dois que são bem diferentes, o carcará e o urubu. Então varia muito, realmente.
Você citou os psitacídeos, e a coisa mais maluca que tem dos rapinantes é que os falconiformes, eles são parentes próximos dos psitacídeos.
Mas eles têm a mesma cara, velho. Eu olho assim, a carinha de um falcão e a carinha de uma cacatua é muito parecida, de uma calopsita. O biquinho torto é muito parecido.
Ah, caramba.
É muito
parecido, velho.
A carinha é redonda com o biquinho torto. É muito bonitinho e é muito parecido. Se você botar um do lado e um do outro, dá pra ver perfeitamente. É muito fofinho. Quando a gente pega, assim, carcarás, é completamente diferente. Mas os do gênero falco é muito parecido. Muito parecido.
Eu acho que, às vezes, a genética, ela vem pra trazer decepção pra gente, viu? Porque quando você olha, assim, um falcão peregrino, o bicho mais rápido do mundo, mais foda... perto de um periquito, eu falo, pô.
Não fale mais do periquito.
Olha, quanto preconceito com o periquito, gente.
Não fale mal do periquito.
Falando mal do periquito. Nossa, Matheus, que tristeza.
Eu só falo bem do periquito.
Não fale mal do periquito. Não fale.
E qual que é a vantagem evolutiva que a gente tem dessas aves de rapina serem mais solitárias, por exemplo? Por que eles não arrumam um parzinho? Igual assim, os psitacídeos.
Na época de reprodução, normalmente eles ficam juntos, eles ficam com um parceiro. Eles podem se juntar, muitos não constroem ninhos assim como a gente conhece. As águias constroem, algumas aves elas chegam num cantinho ou dentro de um toco, as corujas vão para dentro de... Como é que chama aquele topo de casa? Tipo, forro do teto. Forro de teto, não tem aquele ninho assim. Mas elas vivem em duplas, às vezes entre as corujas buraqueiras, por exemplo, elas podem viver em grupos de até 5, 6 indivíduos. Então elas vivem em grupos, mas não é um grupo tão grande quanto a gente vê outras aves vivendo. Então esse hábito mais solitário pode ter sido selecionado por outros fatores que não sejam assim. Como eles são predadores, a gente está vendo pressões seletivas muito diferentes das que os psitacídeos, do que passeriformes, foram submetidos. Então, esse fator de viver em grupo, ter uma hierarquia social, ter aquele grupo social grande, pode ser interessante para aves que são presas e não aves que são predadoras. Pode ser isso, pode ser isso. Estou elocubrando aqui, viu? Eu estou pensando ideias, pensando pensamentos. Mas é um caminho muito plausível quando a gente pensa assim, porque existe um efeito de diluição quando vivem em grandes grupos, que a presa consegue fugir com mais facilidade de um predador, porque o efeito de diluição não permite que o predador foque em uma presa só e tenha sucesso naquela captura. Então, o efeito de diluição para quem é presa é maravilhoso. Mas um predador que está ali caçando, que está ali tendo que ir atrás do seu alimento, se você vai viver em grupo, você vai ter que alimentar um grupo gigante. Você vai ter que cuidar de muita gente, porque um grupão, quando vai se aproximar de uma presa, todo mundo já viu. Então, tem muitos fatores que pesam contra quando a gente pensa, muito mais que pesa contra do que pesa a favor. Quando a gente bota na balança, uma balança evolutiva, eu acho que seriam esses alguns dos fatores que não fizeram essa característica do grupo social das aves de rapina se firmar.
Nossa, excelente explicação. Caramba, amei.
Obrigada.
A gente vê igual os felinos, por exemplo. Os leões são um dos poucos felinos que vivem socialmente. Por causa que você matar uma presa, por mais que mate uma presa grande, os grupos também são grandes. Então a quantidade de alimento acaba sendo pouca para cada um. Uhum. E quando você vai ver qualquer outro felino, por exemplo, a onça pintada, ela bate a presa e ela tem aquele alimento para ela durante uma semana. Então é uma quantidade mais do que suficiente para ela e, às vezes, para um filhote semelhante. Então, o gasto energético, né, para você continuar caçando, para você fazer a busca do alimento, acaba sendo muito maior.
Uhum.
E eu tenho uma dúvida. Você falou que elas são predadoras. E quem preda elas? Porque quem vai vir de cima para pegar? Porque elas vêm de cima para pegar os outros bichos, né? Quem que vem por cima delas? Ou quem que é o perigo para elas?
Já diria no Avatar, né?
Então. Do
Luke. Quem é que...
Pois é.
Ele não olha para cima por causa que ele é predador.
Ele não olha para cima.
Mas só uma coisa. As aves de rapina não caçam só voando. Tem aves que caçam do poleiro. Elas ficam pousadas, vão perseguindo a presa. Pousadas assim, elas vão cercando.
Que bonitinho.
Então, por sinal, elas vão. Normalmente as águias são assim. Eu vi um vídeo agora que um amigo meu tá na Amazônia, que ele foi ver a rapina na Amazônia. E aí ele tava filmando o gavião pegar macaco, despertando a presa. Ele tava pulando nos galhinhos assim e ele ficava super focado lá. Aí, toda vez que eu vi um gavião pegar macaco agora, eu vou lembrar de você. Ele tava lá super focado na presa. E aí a caça partindo do poleiro. E tem a caça em voo que a gente vê muitos falcões fazendo, que é uma caça muito característica de falcões. E quem preda as aves de rapina podem ser outras aves de rapina. Como elas estão ali no meio, direto, como eu falei para vocês. Teve o caso do urubu que predou minha coruja. Carcará preda minha coruja. Tem outras aves que também predam. Aves que predam aves podem predar aves de rapina também. Então elas podem ser predadas por outras aves de rapina, por serpentes maiores que podem chegar perto dos ninhos. Tá vendo? Matheus.
É dinossauro comendo dinossauro, né?
Pois é. Ô, Ju, eu tenho uma dúvida que eu carrego faz bastante tempo, porque tudo que eu sei sobre aves de rapina, eu descobri aqui no Zoológico de Bauru, que tem um setor só de aves de rapina, inclusive tem um carcará lá, que eu sou apaixonada por ele. E tem um gavião caboclo, que toda vez que eu vejo ele tá no chão. Eu nunca vi aquele gavião não estando no chão. Eu queria saber se é uma característica deles, eu não sei se você sabe, ou se é aquele gavião. Pode ser aquele gavião também. E eu nunca perguntei pro pessoal do zoológico o que acontece com ele, porque ele está sempre no chão. Igual uma galinha, assim.
Eu vou procurar aqui quem é ele, mas eu não sei. Pode ser hábito. Uhum. Porque, assim, saindo das aves de rapina, mas indo para aves noturnas, por exemplo. Tem o bacurau fica direto no chão.
Uhum.
Muita gente acha que o bicho tá doente.
Então, eu acho muito curioso, porque eu nunca vi ele em qualquer outro lugar. Lá tem urubu rei, tem águia chilena e tem essa porra desse gavião caboclo. Toda vez que eu vejo ele tá ali, deitado, assim, sentado, que nem uma galinha no chão. Eu fico abismada, assim. Eu nunca vi aquele gavião.
Eu acho que é característica.
Joga uma pedra que ele voa.
Menino, não jogue pedra. Eu pego a pedra com você.
É uma característica do indivíduo.
Uhum. Eu acho que é do indivíduo.
Quando as poucas vezes que eu vi gavião caboclo, eu vi no Pantanal e mais aqui para o interior aqui do Goiás, quase chegando no Mato Grosso. Todas as vezes que eu vi, os bichos estavam no alto.
Uhum.
No máximo.
Deve ser dele mesmo, então.
É, todas as fotos que eu achei aqui dele, ele tá pousado em árvore.
Eu vou mandar, eu vou pedir pro Matheus te mandar depois como que ele fica. É muito engraçado. Parece uma galinha.
E
Eu
o
acho
ninho dele é
muito.
em topo de. O ninho dele é em topo. É em pouca altura, mas é em árvore.
Ele é tipo quero-quero que não voa, que não pousa em árvore.
É uma característica desse indivíduo aí. É
Cara.
o caboclo de Bauru. Não é
Meu, é o
Bauru?
de Bauru. É, Bauru.
Acabou de Bauru. Você falou do quero-quero, os quero-quero daqui do Goiás é louco, mano. Os quero-quero daqui, eles pousam em telhado, eles pousam em
Deus
poste.
me livre,
Eu
essa bicha vai
trabalhei
ficar
com
no chão.
quero-quero.
Entre corujas e quero-queros. Meu
Você
TCC
já
todo foi
tomou.
tomando carreira de quero-quero.
É doido. Outro dia eu fui salvar. Eles fizeram, os quero-quero fizeram ninho aqui num colégio primário aqui que tem perto aqui da minha casa. E o filhote, do nada, ele resolveu ir pro meio da rua. Eu falei, ah, não, não posso deixar ele aqui. Fui lá pegar, meu irmão, o tanto que eu apanhei desses pais, pode esquecer. É doido. Eu falei, tô salvando a porra do filho de vocês, caralho, me respeita.
Eles não entendem. Meu pai, a primeira vez que eu conheci um quero-quero, eu devia ter uns 9 anos de idade. Meu pai, ele maldou, ele pensou, ele articulou aquele plano. Eu falei, você, nunca, eu nunca vou te perdoar por isso. Ele fez, Ju, corre ali, tem um filhote no chão. Eu com 9 anos de idade, na minha inocência. Aí eu fiz, ai meu pai, vamos ajudar o filhote. E fui pegar o filhote. Eu só senti um negócio nas minhas costas. Era o quero-quero me batendo. Eu tomei. E eu falava, meu Deus, esse quero-quero. Essa ave, eu não sabia que era um quero-quero. Meu Deus, ele tá tentando pegar o filhote. Ele tá tentando pegar o
Passarinho do
filhote. E
caralho.
tipo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu com 9 anos, eu queria pegar o filhote e salvar ele daquele pássaro que tava me batendo. Sem saber que o pássaro era a mãe do bicho. E eu, quando olhei para meu pai, ele estava se acabando de rir. Eu fiz, ah, entendi tudo agora. Agora tudo fez sentido.
Você falou de mãe ali agora. As aves de rapina, quanto tempo o macho fica ao lado da fêmea depois que ela bota os ovos?
Depende da espécie, depende muito. Falando sobre as corujas buraqueiras, tem um ninho que eu acompanho já há.
Aqui, ó, esse momento de silêncio,
Quatro.
a Gil estava contando nos dedos, tá? Só para.
Os anos que eu conhecia. Quase 5 anos que eu acompanho o ninho e são os mesmos. O mesmo macho e a mesma fêmea. Então eles podem ficar por uma temporada
Caramba.
reprodutiva ou por muitas temporadas reprodutivas. Aí pode variar de espécie para espécie. Mas as corujas tendem a ficar por muito tempo, as corujas buraqueiras. Então eu acho que outras espécies também podem ficar por bastante tempo juntas.
Olha que bacana, cara. Não sabia disso, não. E é só com as buraqueiras? A gente tem outras espécies. Aquele filme lá das corujas guardiãs. Aquilo
A
ali
Lenda
faz
dos
a gente.
Guardiões. Ai,
Lembra dos
maravilhoso.
guardiães? Aquilo ali acontece da família inteiraça de coruja no buraco?
Ah, sim. Daquela. É porque eles falam Taito. Taito não é Taito, é Tito. Então, as Titonides, elas podem ficar juntas durante um tempo. Principalmente quando os filhotes estão crescendo. E aí, depois que os filhotes ficam adultos, eles saem do ninho. É o movimento mais natural que acontece. Os filhotes chegam à maturidade e vão fazer os seus próprios ninhos, construir seus próprios núcleos familiares ali. Então, normalmente acontece em partes, né? Aquele filme é maravilhoso, eu amo aquele filme, mas ele dá uma viajada legal. Ele pega assim a biologia, fala hoje não, querida, e segue. Mas é muito bom, é maravilhoso.
E qual que é a relação histórica das pessoas com as aves de rapina, né? Porque você comentou ali que você fez falcoaria. Quanto tempo as aves de rapina estão na vida das pessoas? Porque a gente escuta história, cara, as aves de rapina, elas inundam, assim, o imaginário da galera, né? A gente tem histórias de aves de rapina que as aves de rapina foram deuses, as aves de rapina foram caçadoras de pessoas. Então, qual que é a relação que a gente tem? Qual que é a história?
Nossa, eu não vou te dizer exatamente a data, que agora eu não vou lembrar, mas tem registros de pessoas interagindo com aves de rapina desde antes de Cristo. Então, tem os desenhos com a galera com um falcão em punho desde antes de Cristo. Então, é uma história muito longa mesmo. A falcoaria é uma arte milenar, e é a arte de caçar com o falcão. Aqui no Brasil, a gente não pode fazer falcoaria, inclusive. É proibido por lei. Você caçar com um falcão, caçar bichos de vida livre com um falcão. E a gente utiliza as técnicas de falcoaria, que tem muitos estudos sobre as coisas de falcões e outras aves de rapina que a gente pode aplicar para a reabilitação, para o bem-estar e para o manejo no dia a dia dos rapinantes. Então a gente pega muito sobre esses conhecimentos da falcoaria e aplica. Mas a falcoaria em si, que é a caça, 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 normalmente não. Assim, legalmente não pode. A lei não permite. E eu esqueci o resto da sua pergunta.
Nossa, eu acho uma doideira, porque às vezes a gente não consegue nem parar de fazer o calopsita parar de picar a gente, e a galera pega um falcão, cara, que é um predador, e faz o bicho pousar no seu braço, cara. Eu acho surreal isso.
É porque eles são muito inteligentes, a gente consegue fazer o que a gente chama de aprendizagem associativa. Se você fica no meu braço, você vai receber comida. Você chega perto de mim, você vai receber comida. Então eles começam a aprender. E essa aprendizagem é muito massa, eles aprendem muito rápido. Rapinante aprende de uma forma. É um negócio bizarro. Gaviões, quando a gente estava treinando, era incrível. O aprendizado dos gaviões é maravilhoso. As corujas, eu trabalho hoje com aprendizagem, né? Meu mestrado é sobre aprendizagem. E eu fico impressionada como elas aprendem rápido. É incrível quando a gente fala sobre a parte cognitiva, que às vezes fica subestimada quando a gente fala sobre aves. Muita gente não imagina. Quando a gente fala sobre macaco, rapidinho vem a ideia de uso de ferramentas, de resolver problemas. Mas as aves, elas ficam um pouco mais apagadas nisso e não tem motivo, porque elas são maravilhosas. E a gente tem muito estudo para fazer sobre cognição. É muito massa.
Aqui no Brasil só é permitido as práticas de falcoaria quando é para controle de pragas urbanas, né? Igual pombo, afastar pombo de aeroporto, de
Isso que é
hidrelétrico.
importantíssimo.
Sim. Tanto que já teve casos de aviões que colidiram com urubus e caíram. Então, utiliza-se das práticas de falcoaria com alguns indivíduos, né, geralmente o gavião asa de telha, ou até alguma das águias de menor porte, para afastar desses animais.
Sim.
Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu fui pesquisar agora de falcoaria. Não sabia que se fazia isso. Como que é essa relação? Como que se cria essa relação? É tipo um treinamento mesmo?
É um treinamento, mas a gente trabalha principalmente com imprint. Imprint é uma aprendizagem no início da vida do indivíduo. A gente tem um caso que é muito peculiar, que foi como se descobriu o imprint, para você entender o que é o imprint. Loren estava começando os estudos comportamentais. Ele estava querendo entender como era o comportamento animal. Ele amava sobre estudar sobre as relações. Ele era apaixonado por voo. Então ele queria entender sobre a morfologia do voo, fisiologia do voo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele criava gansos. E aí ele pegou ovos de ganso e chocou. E aí, quando os gansos nasceram, eles associaram Lorenz, a pessoa, à figura materna. E eles seguiam Lorenz para todos os lados. Lorenz ia para o riacho, eles iam para o riacho, tomavam banho com Lorenz, seguiam Lorenz. Isso se chama imprint. É um aprendizado que vem no início da infância, e esse conhecimento é usado durante a maturidade para o reconhecimento do qual é específico, principalmente na época reprodutiva. Então, quando esses filhotes que nasceram e identificaram Lorenz como uma figura materna, chegavam à maturidade, os machos estavam fazendo display sexual para conquistar um ser humano, porque eles identificavam aquele ser humano como um qual específico, como um possível parceiro. Então, essa relação de reconhecer os qual específicos é um ponto-chave na falcoaria. Então, são filhotes que já estão ali acostumados com o convívio com o ser humano, eles já identificam o ser humano não mais como uma ameaça, mas como um fornecedor de alimento, como alguém que está ali quase como um co específico a ele. Então ele não tem aquela relação de aversão e tem uma relação maior de aproximação. Então o imprint vem como um aliado da falcoaria e um aliado da aprendizagem, porque um animal que não tem medo, que é menos aversivo, ele vai aprender com mais facilidade. E aí as técnicas de falcoaria vêm para, ó, é um negócio maravilhoso, né? O bicho vai saltando tipo 10 centímetros para sua mão, daqui a pouco 20 centímetros para sua mão. Daqui a pouco ele vai 1 metro, 2 metros, e daqui a pouco ele já vai 100 metros, você chama e ele já vem, porque ele já aprendeu e tá de boa. Então são técnicas que vai aplicando, mas o imprint está ali por trás para auxiliar.
E é legal, Carol, que alguns países a falcoaria se tornou patrimônio cultural, igual o Catar, que
Nossa,
sediou
que doideira.
a última Copa. Lá a falcoaria é tão forte que existem clínicas veterinárias especializadas só em falconiformes, justamente porque a grande parte da população pratica a falcoaria e esses animais, eles têm grande relevância, né? Mais do que os pets convencionais. E além de ter a função de pet, logicamente, tem a questão tradicional.
É isso que eu ia perguntar, não tem, tem algum tipo de impacto também no... na população desses bichos?
Então, aqui não pode pegar nenhum bicho de natureza, de vida livre. Todos os animais de falcoaria aqui no Brasil são animais legalizados, né? Na teoria, sim, a gente espera que seja, para poder uma pessoa trabalhar com controle de fauna, que é afastar esses pombos, ou capturar esses pombos de empreendimentos, de aeroportos, de hospitais, escolas, e etc., esse animal precisa ser legalizado, ele precisa vir de um criador legalizado. Então, não tem essa captura do indivíduo na natureza para poder fazer trabalho de falcoaria. Falcoeiros sérios não têm animais ilegais. Falcoeiros sérios só têm animal de criador legalizado, com licença, com anilha, tudo direitinho. Inclusive, criador legalizado, às vezes, demora muito para poder ter animais disponíveis. Tem fila de espera para poder ter um gavião disponível, um falcão disponível para poder ir para esse falcoeiro. Então, é algo muito bem cuidado. Exatamente. Espero que continue assim.
Exatamente, é aquilo. É, entrando num tópico que foi muito marcante nessas últimas semanas, né? A gente está gravando no dia 26/4, é o caso daquela capivara que era mantido por aquele menino. É, e o problema é que não é ele ter o animal, mas sim ele ter o animal de forma... não registrada. É possível você ter uma capivara hoje como seu animal de estimação, porém ela tem que ter sua origem legal. É, a gente não sabe como é que aquele menino adquiriu aquele bicho. Se foi caçando, se foi salvando o filhote de um atropelamento ou qualquer coisa semelhante. Né? E é justamente por isso que a gente tem que bater tanto em cima. Que aquele animal não possui um certificado de origem. Então, como a gente consegue comprovar? Foi bastante polêmico, boa parte da população não entendeu, né? E a gente sabe que não entendeu porque é um animal fofo, né? Se fosse qualquer outro bicho, se fosse um sapo, por exemplo, ninguém não estava nem aí, e gerou a questão da empatia nas pessoas.
Então, nossa, Matheus, teve uma demonização do Ibama absurda com esse caso, né? As pessoas simplesmente falando do Ibama como se fosse o terceiro braço do Bolsonaro. Achei um absurdo.
É, a pessoa querendo invocar o terceiro Reich para falar contra o Ibama. E essa é uma questão que as pessoas não entendem, sabe? Não importa se o bicho é fofo ou não. O que importa é se ele teve uma origem legal. Você quer ter um animal... você consegue ter esse animal de forma legalizada, né? Se esse bicho for de origem de cativeiro. E a questão é que, além dessa capivara, ele tinha outros animais. Então, é aquilo. Se você já ter o bicho já é um impacto gigantesco, sabe? Por causa que aquele bicho imprinta com o ser humano, não consegue voltar para o cativeiro. Agora, a pessoa... tá com um monte de bicho na casa dele, inclusive ter casos de animais que morreram na mão dele, é bastante polêmico. É, mas vamos voltar aqui um pouco para o assunto. É, e em questão de hábitos de vida, as aves de rapina, elas têm hábitos muito diferentes entre si ou elas seguem mais ou menos um padrão?
Menino, varia muito. A gente tá falando de um grupo que, por si só, ele já não é monofilético. Então, ele já tá ali bem... eles já estão muito dispersos na árvore filogenética. Então, a gente tem eles aproveitando diversos nichos. A gente tem as corujas como aves noturnas, que são excelentes caçadoras, mas são caçadoras noturnas. E estão com um hábito de vida bem mais recluso durante o dia, bem mais ativo durante a noite. Elas caçam de uma forma diferente das outras aves de rapina. A gente tem os como é? Os urubus, esqueci a palavra, gente, eu ia falar catatiformes, nossa. Os urubus, que têm um hábito completamente diferente das outras aves. O carcará tá ali perto, ele pode até comer carcaça, mas não é que nem o urubu que tem toda uma ecologia ali por trás do urubu, que é bem característica dos urubus, e é só dos urubus. A gente tem os gaviões e águias, que têm um hábito de vida diferente. Eles se diferenciam entre si basicamente por conta do seu hábito de vida, porque eles são da mesma ordem, eles são muito parecidos morfologicamente. A diferença é basicamente que as águias, elas vão ser animais maiores, com mais de 1 metro de envergadura, e que vão ocupar copas de árvores. Normalmente elas podem planar também, porque elas têm asas muito mais longas. E os gaviões vão ser águias em menor porte, é um animal mais compacto, eles não têm asas tão longas, e eles vão ter um hábito de vida um pouco diferente, eles vão ser mais arborícolas, eles vão viver mais em florestas, e eles podem ser mais variados. A gente tem um exemplo maravilhoso do que é um gavião, que é o gavião carijó, que se deu super bem no ambiente urbano. Ele não é uma ave tão grande, ele não tem asas muito longas, eles conseguem fazer manobras rápidas e tudo isso. E a gente tem os falcões, que tem, dentro dos falcão-uniformes, nós temos 2 grupos que são completamente diferentes, que é o falco, que são os falcões peregrinos, os falcões de coleira, falcão quiriquiri, que parece um psitacídeo, tem aquela cabecinha redonda, biquinho curvo, tem um voo rápido, um voo ágil, a asa dele é muito proporcional entre si, então eles conseguem fazer, é como se fosse uma asa de andorinha. Se você já viu uma andorinha voando, parece uma asa de morcego, que é aquele vezinho assim, e é uma asa que caracteriza um voo rápido, um voo ágil. Eles capturam por mergulho, eles vão, ganham altitude e descem com muita velocidade, então é um voo para capturar por mergulho, que é o que deixou o falcão peregrino como o animal mais rápido do mundo. E em contrapartida a gente tem o carcará, que são os carcarás, é o carcará, o chimango, o carrapateiro, que muita gente acha que é um gavião, mas na verdade ele é um falcão uniforme. E tá ali com hábitos completamente distintos do que é o que a gente se espera de um falco. Quando a gente fala falcão, pensa num falcão peregrino, mas dentro dos falcão uniformes tem um carcará, que parece uma galinha, que também come carcaça, que caça por oportunidade. Ele é extremamente oportunista. Quando surge a oportunidade, ele vai aproveitar. Então são hábitos de vida muito distintos, muito diferentões. Eu acho que as aves são incríveis quando a gente vai falar sobre isso, porque elas são os animais mais diversos quando a gente fala de vertebrados. Entre os vertebrados, elas são as mais diversas. Os rapinantes não são os mais diversos das aves, mas a gente tem uma diversidade imensa aí.
Cara, você falou dos falcos, né, da diferença deles entre eles, e eu acho que o mais diferente é o gralhão, que ele parece mais um jacu do que uma ave de rapina, né, tanto na questão social quanto dos hábitos de vida. Você pensar um bicho que tem um comportamento parecido com as nossas gralhas, né, que come larva de vespa, porra, é a última coisa que você pensa de um falcão.
É sempre assim, a gente sempre tem uma surpresa, é uma caixinha de surpresa sem fim.
Pode seguir, eu pesquisei aqui o gralhão, cara, que bicho bonito.
O gralhão é diferente.
Parece um jacu,
cara. Olha,
tem
que bicho bonito.
Que eu acho mais diferentão, assim, que eu gosto muito, são os falcões florestais, que são os micrácitos. Eu vou escrever aqui.
Nossa, sim, micrácitos, eles são muito loucos. Eles têm aquela asa adaptada para voar assim entre as árvores. Então, o canto deles também é muito diferente.
É muito diferente, é uma vocalização muito característica. Que a gente não tem muitos estudos de bioacústica com aves de rapina, porque não são cantos complexos, é basicamente uma vocalização com 2, 3 notas. Mas é muito foda, velho. Eu ainda não vi esse bicho na natureza. Eles são considerados até aves fantasmas, porque é muito difícil de ver. A gente sabe que ele tá lá, a gente escuta ele, mas pra achar é muito difícil. É, nossa... Eles são muito diferentes.
E quais são as implicações ecológicas de uma ave de rapina? Eu não gosto muito de falar de papel ecológico, parece que eles são atores cumprindo numa peça de teatro, mas qual que é o papel ecológico deles? Não tem outra palavra, a gente é deficiente de termos para explicar a natureza.
Ô Carlito, você deu o exemplo de uma peça de teatro, mas é basicamente isso, né? Tanto que a Aline Guilardi, é uma das paleontólogas que eu mais admiro, o trabalho dela, ela sempre fala que a vida ela é uma peça de teatro. O que muda é os atores durante os anos. E eu acho que você comparar com uma peça de teatro é totalmente viável, por causa que as aves de rapina, elas são atores dentro do ecossistema, então elas também têm o papel que elas cumprem, entre aspas, né? Por causa que, no caso, elas só estão sobrevivendo, porém, é, não deixa de ser um papel ecológico também.
Uhum. As aves de rapina são, normalmente, predadoras de topo. Muitas delas são predadoras de topo, então elas já fazem um controle muito importante ali. Tem um dado que eu sempre me impressiono. A Sundara, que é aquela coruja de igreja, aquela coruja que tem a carinha bem redondinha, que parece uma maçã cortada no meio. Um casal de Sundaras pode capturar até 1.000 ratos por ano. Então, elas fazem um controle biológico muito interessante. E elas participam de diversas peças ecológicas, podemos falar assim? Diversos papéis elas exercem. As corujas, elas conseguem controlar a população de presas. A gente tem também os urubus, que são importantíssimos na ciclagem de nutrientes, os carcarais e outras aves que também são oportunistas, podem participar da ciclagem de nutrientes. A gente tem também, não sei se eu posso, eu vou colocar como se pudesse, que elas desempenham até um papel cultural, porque muitas pessoas, principalmente mais no interior, aqui no Nordeste é muito comum, tem muitas lendas que cercam as aves de rapina. E as aves de rapina têm um misticismo enorme em cima delas. Então tem um papel cultural que elas exercem que é muito forte também. E aí falam, ah, o Acauã cantou ali num galho verde. Então esse sinal maravilhoso, todo mundo fica feliz. Então tem esse papel que vai para além da parte biológica, vai para a parte cultural, parte das pessoas, eu acho muito interessante também. Eu acho que eu respondi?
Respondeu demais. Respondeu pra caralho.
E agora, pra gente caminhar pro final, conta pra gente uns perrengues que você passou em campo trabalhando com a ave de rapina. Porque cada um tem perrengue. O Matheus tem perrengue com serpente, eu tenho perrengue com macaco. Conta seus perrengues.
Oh, eu vou contar um perrengue que eu passei, que foi um perrengue que eu passei muito ódio. Ódio que eu passei, meu Deus do céu. Eu tava no início do meu... Eu trabalho com coruja buraqueira. Coruja buraqueira é fofofauna. Eu admito, gente. Eu sei que ela é fofofauna. Eu sei que ela é linda. Ela é extremamente simpática. As pessoas que convivem com ela se apaixonam e querem defendê-las. Eu entendo. Eu sou uma dessas pessoas. Beleza. Eu estava fazendo o meu teste piloto. Eu estava no início do delineamento do meu projeto. Estava fazendo teste piloto e eu estava com equipamento. Eu estava com... um teste, eu não lembro agora se era o teste de cognição ou de personalidade, era um dos dois testes que eu tinha que botar no ninho para aquele animal interagir com o meu equipamento para eu saber se dava certo. Eu só queria saber se o equipamento daria certo ou não. Eu não estava nem marcando tempo, nem vendo se eles conseguiam resolver o problema direito. Eu só queria saber se ia dar certo eles chegarem ali. Então, estava o equipamento com a presa. A presa, que era a isca para eles interagirem, era uma baratinha. Que eu tinha uma baratinha de Madagascar que eu arranjei, que eu tinha aprendido lá. Baratinho. E tava lá. E já chamou a atenção por isso, que eu cheguei perto de um ninho, que era perto de um condomínio, na parte mais nobre da cidade, então era um pessoal mais abastado, aquela galera mais abastada, que tava ali, que o pessoal acompanhava aquele ninho há um tempo e tava com aquele equipamento ali perto. Chamou a atenção, as pessoas já me conheciam, porque eu fui 3-4 dias seguidos, e a galera já me conhecia. Só que naquele dia em específico, chegou um senhor que ele não entendeu o que eu estava fazendo. Ele estava andando na pracinha com a mulher dele. E aí ele chegou chutando meu equipamento. Eu falei, não, isso daqui é pesquisa, eu sou biólogo, eu não estou querendo capturar esse bicho. Aí ele falou, se você pega esse bicho, eu vou atrás de você, eu já anotei a placa do seu carro, a gente vai te achar, eu acho bom essa coruja continuar aqui. E eu tipo assim, e a mulher dele, calma gente, eu tipo, querido, tá bom, me acha. E foi uma situação tão aleatória. E o mais louco é que, ainda bem que ele não viu, porque foi um dos únicos campos que eu fui à noite, eu evitei ir para campo noturno por causa disso. Eu falei, vai que eu encontro um louco de novo. E ao invés dele só meter o dedo na minha cara, ele vai querer fazer uma coisa. Falando, não. Laranjada a gente não quer. Aí eu estava fazendo o teste e eu tinha uma faca na minha mão. Porque eu tinha que cortar uma corda e a tesoura não cortou. Aí eu falei, gente, se esse homem tinha me visto com essa faca na mão,
Achar que você queria
Imagine
matar a coruja
a
fritar lá, né?
coruja. Pois é, e a coruja cantando para mim, porque eu vocalizava, eles vocalizavam de volta. Na maior paz, ele botou um homem para me vigiar, ele parou um cara que estava andando de patins para me vigiar. Tu acredita nisso?
Os caras defendendo a coruja até não aguenta mais.
É, vai defender. Eu falei, pronto. Pelo menos as corujas estão bem protegidas. Tem
Mas
um grupo
peraí,
aí protegendo elas.
você vocalizava no playback ou você imitava
Não,
também?
tem uma vocalização das corujas buraqueiras que não é aquele grito que eles conhecem normalmente. Todo podcast que eu vou, eu imito uma coruja, gente.
Vai imitar!
Exatamente por isso que eu fiz essa pergunta. Você não tem isso, com a maldade.
E eles têm uma vocalização que é bem mais incomum e que normalmente os machos fazem para as fêmeas, que é uma vocalização de chamado, que é um e é bem baixinho.
Que
E eu
bonitinho.
ficava e ele me respondia e eu ficava e ele me respondia. E ele chegou bem pertinho de mim e foi muito fofo. E aí o homem chegou e acabou com
Esse homem é de
minha
ninguém
fêmea.
mais, ninguém menos que Marina Silva. A nossa ministra.
Caralho, que isso?
Nossa, todas as vezes que eu fui para esse ninho de novo, eu ficava, tomara que eu não ache esse homem. Se eu achar esse homem, eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia.
Caraca,
Foi
o
barriga.
foda é que para você, às vezes, para você explicar para alguém que é de fora, né, quais são os métodos de uma pesquisa, é muito difícil.
E eu nem pegava no bicho, Matheus. Imagine se eu pegasse no bicho. Eu só fazia
Exatamente.
observação.
Exatamente. Às vezes, para a gente colocar um colar, um brinco num bicho, é uma labuta do caramba. A gente posta uma foto com o bicho. Ai, mas tá machucando. É, mas tá. Precisava disso. Eu falei, se não precisasse, eu não tinha colocado, caralho. Eu tinha botado na minha orelha e foda-se, me rastreava.
Mas eu acho que a questão é exatamente essa, porque o grande público desconhece os métodos, né? Então, assim, a gente tá sempre ouvindo que bicho é pra ficar na natureza. Aí você vê, você não conhece, você vê uma pessoa colocando uma pulseirinha, você fala, tá colocando a porra de um bracelete no pássaro? Aí a pessoa, eu acho que é uma reação genuína, mas que parte do desconhecimento, né?
Sim, e é até um problema que a gente vê que a ciência cidadã e a divulgação científica tenta sanar, né? Existe uma lacuna imensa entre a comunidade científica e a comunidade não científica.
É,
E
tudo que eu
muita
sei
gente tem
hoje, eu sei por
aversão.
conta desse podcast.
Mas é porque a ciência tem, agora tá menos, mas da comunidade científica às vezes fala, não, conhecimento científico é para a comunidade científica. Eu vou falar da minha pesquisa para uma pessoa que não sabe o que é ciência, o que é fazer ciência? Claro que não. Se bota num pedestal e não quer descer.
É
Então,
verdade.
é complicado, porque existe a lacuna, e não é de agora, e aí tem umas pessoas que agarraram ranço já de cientista, e é um ranço real, e fala, não quero saber de cientista. Eles falam difícil. Eles falam uns negócios que eu não entendo, eu vou falar com ele pra quê? Pra ele ficar me corrigindo toda vez que eu falo. Tem um negócio de aves que me irrita profundamente, profundamente. Eu estou deixando aqui registrado nesse podcast que eu fico extremamente irritada quando falam isso. A pessoa tá falando, ah, aquele pássaro ali, aí a pessoa, não é um pássaro, é uma ave. Caralho, mudou o bicho. Ninguém entende o que tá falando daquele bicho ali. Deixou
Oh, eu já
de ser.
passei uma raiva assim, cara.
Ai, velho, porra.
Eu fui para campo ajudar um ornitólogo, né? E a gente foi fazer vistoria, alguma coisa assim. Eu tava no começo da graduação. E aí tava passando sei lá, um gavião lá em cima. Aí eu apontei e falei assim: olha que bonitinho o passarinho. Aí ele, passarinho não, é ave.
Que chatice, né? Ah, não, que chatice.
Nossa, cara, eu tinha falado que você já
Aí eu
ouviu
chamei até
pousar na
urubu de
cobra.
passarinho nesse dia, só de raiva.
É tipo assim, a comunicação se estabelece, a gente consegue se comunicar, não tá tendo um rigor científico naquela comunicação, ninguém tá fazendo revisão para a pá naquela comunicação. E principalmente quando a gente está falando com alguém fora da comunidade científica, você corrige, você está deixando aquela pessoa constrangida. Aí a pessoa
Sim.
faz questão, a pessoa fala, não é um passarinho, é um 30 réis. Eu falo, ô caralhos, olhe para o 30 réis. Parece um passarinho? Você quer dizer que não é um passarinho? Deixa a pessoa fazer
Quando eu vou no
pesquisa.
zoológico, eu chamo todas as aves de periquito. Olha esse periquito. Olha esse periquito azul. Olha que periquito bonito. Eu vou na frente da porra da águia e falo, um grande periquito. Então, assim.
Tá tudo bem. Não tendo rigor científico, a gente não estando ali. tá tudo certo, sabe? A comunicação se estabelece. Então, é algo que me incomoda profundamente.
E algo que tá mudando isso é a nossa geração, né, Ju? Eu acho que a nossa geração de cientistas tá ficando um pouco mais próxima à ciência cidadã. A Carol, ela tem... A universidade dela tem o melhor método de divulgação científica que eu já vi na vida, que é colar cartazes, sabe? E isso, para mim, foi de explodir a cabeça quando eu descobri, né? Inclusive, você poderia falar um pouco sobre isso, né, Carol? Que eu tô dando spoiler aqui sobre o que você faz.
Do que você... Ah, de colocar as coisas no... ao longo da universidade, né?
Sim.
É, eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi, inclusive, assim, como eu falei, muito do que eu sei hoje de biologia e de animais, principalmente, a minha relação com animais silvestres, é por conta de muito do que eu aprendi aqui no Cada Macaco. Porque como uma pessoa que não está dentro desse meio dessa ciência, é bem complicado você entender. Eu acho que eu já falei muito para os meninos tomarem cuidado com certos termos, porque uma pessoa que está ouvindo um podcast sobre biologia... ouvir umas palavras, tipo, hoje eu estava aí pensando no monofilética, é muito difícil, sabe? É uma coisa, assim, que você não se aproxima. E a primeira vez que eu tive contato com esse negócio que o Matheus falou, é porque ali na Unesp tem muito sagui, muito, muito, muito. E muitos casos, né, de sagui que acaba, tipo, eles acostumados com o contato com o ser humano, pulam nas pessoas para pegar comida, e aí as pessoas alimentam, tudo. Então... O curso de biologia, em parceria com o Jardim Botânico, tudo espalhou pela faculdade os cartazes falando, tipo, eu acho que era uma campanha, eu amo sagui, ele lá, eu aqui, alguma coisa assim. Então, e tinha todo um passo a passo, assim, mostrando, e eu acho legal que eles não se acanharam de colocar foto do bicho machucado para falar, ó, isso que, por exemplo, a herpes pode fazer com esse animal, ataca o sistema nervoso, acontece isso, isso, isso. Ou seja, não é só uma preocupação para você pegar alguma doença, é uma preocupação para o animal. E eu que sempre gostei de animal, mas, tipo, se eu tivesse a oportunidade de fazer carinho na época num macaco, eu faria, mudou completamente a minha percepção. Então, eu acho que, como o Matheus falou, né, existem formas cada vez mais, muito simples da gente se comunicar, né, com as pessoas. E eu acho que um grande problema da academia é exatamente esse, né? Eu acho que em todas as áreas, não digo só nas ciências da natureza, né? Que é se colocar num pedestal e se recusar a conversar com a população. E às vezes, com uma simples conversa, você vê, tipo, uma pessoa que provavelmente nunca, sei lá, falou de biologia, teve a vontade, por exemplo, de defender uma coruja a todo custo, sabe? Então, eu acho isso muito legal. E isso só acontece se a ciência se aproximar, né? Por isso que eu gosto muito de falar de divulgação científica, porque eu acho, assim, sensacional você mostrar o que está sendo produzido dentro da universidade, principalmente, para a população.
E, Ju, a gente já está falando aqui de divulgação científica. Fala um pouco do seu trabalho, fala sobre a menina dos passarinhos.
Faça o seu jabá.
Faça o seu jabá. Faça o seu jabá para a gente terminar. A gente já fecha o seu jabazão aqui.
Mas também é questão do alcance que seu trabalho tá tendo e quão longe ele está indo, cara. Eu acho isso fantástico. Eu falo aqui para todo mundo que a Ju é a única divulgadora científica de TikTok que eu realmente confio, por causa que o resto só fala besteira.
Ai, que responsa. Então, eu comecei a página por um impulso. Eu falei, não, eu quero aprender a falar sobre bicho. Eu gostava de educação ambiental, eu já estava trabalhando com educação ambiental, tanto com o gavião de cauda curta, eu trabalhava com educação ambiental no zoológico, e num estágio que eu fiz de manejo de aves de rapina, eu estava com educação ambiental e eu estava determinada. Eu falei, velho, isso é fantástico, isso é incrível. As pessoas estão falando comigo que pararam de matar os bichos porque agora entenderam. As pessoas falaram que perderam medo de rasga-mortalha porque viram que a rasga-mortalha é linda. A suindara é linda, então elas não querem mais que a suindara morra quando grita. Então, eu falei, não, essa sementinha aqui quero plantar o tempo todo. E aí foi quando eu comecei a gravar vídeo, e era uns vídeos horrorosos. Era eu travada, tipo, a coruja solta uma pelota, ela vai botar para fora o que ela não consegue digerir. Enfim, era um negócio bem tosco. E eu tava empenhada. Fiz um curso de oratória para eu conseguir melhorar, porque eu tava determinada a criar alguma coisa. Eu não sabia ainda para onde eu iria. Eu tava começando a trabalhar no startup de divulgação científica e de educação, então eu tava empenhada nisso. Isso foi antes da pandemia. E aí, logo que eu comecei a pensar em outros projetos, veio a pandemia e meio que me deixou sem chão. Não só eu, acho que todo mundo se perdeu um pouco na pandemia. Impossível não ter mudado os planos. E aí, eu tinha criado a página no intuito de falar de passarinho, porque eu gostava de falar de passarinho e eu não queria mais falar no meu pessoal. Então, eu falei, não, vou botar aqui, que vai ficar mais separadinho, mais de boa. E aí, surgiu um concurso lá no meu instituto, o Instituto de Biologia, criou um concurso de divulgação científica chamado Explique Sua Pesquisa para o Seu Vizinho, em que a gente tinha que gravar um vídeo falando de forma lúdica sobre nossa pesquisa, ou de iniciação científica, ou de mestrado, ou de doutorado, de uma forma que pessoas fora da academia entendessem. E aí foi aí que eu gravei meu primeiro vídeo, realmente, de divulgação científica, em que eu falei do meu TCC. E aí eu ganhei o concurso, eu falei, velho, isso é muito legal, quero continuar nessa. E foi quando eu comecei realmente a levar a sério o Menino dos Passarinhos. E eu não esperava alcançar os números que eu tenho hoje. Eu acho que foi completamente inesperado. Eu não estava realmente botando fé que iria acontecer. Eu estou hoje em 6 redes sociais, eu acho. Estou no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Twitter, no YouTube e no Facebook. Então estou em 6 redes sociais.
Caralho, que responsa.
E tô tentando conciliar isso com mestrado. Tá, barril. Nossa, tá barril de uma forma, menino. E foi assim. Os vídeos estavam viralizando, estavam dando certo, muita gente se interessa. Acabou facilitando muita coisa do meu trabalho também. Como eu tava procurando ninhos, por exemplo. Eu fiz um post que teve um alcance muito grande pra mim na época, que foi Procura-se Corujas Buraqueiras. Você me viu? Se você viu um ninho de corujas buraqueiras aqui em Salvador, me avisa. E aí, muita gente apareceu na página por conta disso. E como eu trabalho no meio da cidade, eu trabalho com bicho urbano, acaba chamando atenção, as pessoas se envolvem, as pessoas já me conhecem por conta desse trabalho, então elas acompanham, estão ali vendo como é o fazer ciência na prática, estão ali comigo em campo, vendo as corujas responderem aos testes e tudo mais. Então é algo que é para além da rede social. Eu falo, eu estou ali na divulgação científica nas redes sociais, eu sou uma blogueira bem diferente, mas sou. Tô como influência, mas meu trabalho vai muito além disso. Eu tô na academia, eu tô fazendo parte de uma nova geração de cientistas. Como o Matheus falou, nossa geração agora tá vindo numa pegada muito diferente, porque a gente já tirou aquela ideia de que cientista tem que estar no pedestal. O que a gente produz na academia não é só da academia. A gente precisa que isso expanda e que vá para fora dos muros da academia, das universidades e tudo mais. Então a gente tem essa visão diferente e eu sempre fico feliz pra caralho quando eu penso, velho, tem criança que me assiste, tem pai que manda mensagem que os filhos estão vendo os meus vídeos. E tem a galera da universidade que fala, velho, eu vi seu vídeo e me ajudou num trabalho da minha faculdade. É um alcance que eu nunca esperei, mas eu fico muito grata. É uma honra imensa ter conseguido chegar aonde eu tô chegando. E eu espero que eu consiga abrir cada vez mais caminhos e alcançar muito mais coisa aqui. Muito legal.
E quais são seus arrobas?
Meu arroba normalmente é Menina dos Passarinhos. Se eu não tiver como Menina dos Passarinhos, eu tô como Ju dos Passarinhos. Ou é um ou é outro.
A gente vai deixar na descrição do podcast, tá? Nas plataformas, a gente vai pedir pra Ju colocar. E a gente vai deixar lá. No mais, cara, muito, 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 muito obrigado de você ter aceito o convite, do Matheus ter feito essa ponte. Que conversa maravilhosa. Daria para ficar falando dias e dias e dias aqui sobre aves de rapina, que ainda ficou muita dúvida. Cara, mas a gente fica muito, muito, muito feliz de ter aceito o convite.
Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando o Matheus falou. Eu falei, não, bora. Na hora. Me chama, eu vou. Adorei participar. Adorei conhecer vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo da conversa. Se continuar as dúvidas, pode perguntar lá para mim. Eu vou respondendo. E tá de boa. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui também. Então,
eu e a Ju, a gente troca bastante ideia, até no Instagram de divulgação científica, no pessoal. Mas, falando um pouco sobre o seu trabalho, ele ter chegado tão longe é fruto de dedicação, sabe? É fruto da maneira que você fala, da forma que você se expressa e da forma que você leva o conteúdo. Então, deixando aqui, eu sempre falo para você, mas deixando aqui gravado os meus parabéns pelos seus números, né? Mas principalmente por fazer uma ciência tão acessível. Eu sou um grande admirador do seu trampo e espero um dia ser metade do que você é e conseguir comunicar tão bem quanto você comunica.
O cara é um fofo, né? Vai.
Pô, cara, tá
Um
cheio
grande
de.
momento.
É muito fofo, gente. Ah, obrigada, Teu.
Então, é isso. Até semana que vem. Muito obrigado pelo ter aceito o convite, gente. Ó, até semana
Obrigada,
que
Ju.
vem a gente vai ver se a gente fala sobre caranguejos, tá? Um abraço, pessoal.
Tchau, gente.
Dando spoiler. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, gente. Tchau.
Falou.